Olá, boa tarde a você que está conosco pelo Notícias Agrícolas, acompanhando o fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Mais um dia negativo, o mercado até esboçou uma reação ali na sessão de ontem, com aquela expectativa de que a China pudesse efetivamente comprar mais soja dos Estados Unidos, pelo menos por tempo determinado, pelo menos de forma gradual aí, mas parece que o mercado não se animou com essa notícia, não, e pelo contrário, as informações que vieram deram conta de que a situação é diferente. Quem explica para a gente é o Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria. Meu caro Flávio França, seja bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Reviravolta hoje no mercado, aquela expectativa de novas compras da China acabou trocando de lado, Flávio? O que aconteceu? Conta pra gente.
Boa tarde, Alexander. É sempre um grande prazer falar com vocês. Eu não sei se seria uma reviravolta, acho que eu não usaria bem esse termo. Me parece que o relatório hoje de registros, ele meio que colocou o mercado no lugar dele, realmente, né? Por quê? Porque a gente, na verdade, vive um ambiente ruim para o mercado, ruim para os preços, né? Já que você tem uma demanda muito fraca para o produto norte-americano e você tem ausência de avanços, de acordo lá, né, com os Estados Unidos e China. E essa semana, em particular, é uma semana de clima ou melhor, para as lavouras, né? As lavouras da safra nova, soja e milho. Temperaturas aí mais amenas, mais de chuvas, né? É uma semana de, falando em termos de clima e falando em termos de safra nova, uma semana mais defensiva, o mercado mais embaixo. E o que fugiu da regra nesses últimos dias foi justamente a expectativa de retomada das conversas. Eles têm agora um encontro marcado para terça e quarta da semana que vem lá na China. Então isso é uma coisa boa, vamos lá, vamos retomar a conversa, mas que impacto muito zero no mercado, e ninguém mais acredita, e ninguém mais espera muita coisa. São 15 meses de conversas, né, desde que começou a guerra comercial. Então, sem avanço nenhum. Então, evidentemente, voltar a conversar não significa nada. Na sexta-feira nós tivemos aquela bolha, porque havia rumores que a China estaria comprando um bom volume de soja. Até agora nada efetivo, nada oficial. E ontem, inclusive, teve mais uma bolhazinha, porque a China sinalizou e ela liberou a compra de 3 milhões de toneladas lá para algumas empresas da China, né, de soja norte-americana sem taxação, mas não veio também nada efetivo. E o relatório que veio hoje de registro deu uma espécie de um balde de água fria aí no mercado, porque não tem compra nova e, pelo contrário, né, em termos líquidos, a China cancelou nessa última semana 148 mil toneladas de compra dos Estados Unidos. Então, meu caro, é só notícia ruim, né? Um clima um pouco melhor essa semana para a safra americana e demanda muito ruim, notícias ruins aí de registros, os embarques foram fracos, os registros estão fracos, então não tem de onde se agarrar. A única coisa agora que resta para o mercado, assim, de curto prazo, é esperar a semana que vem, né, essa nova conversa lá entre os dois países, a retomada das conversas, quem sabe possa vir alguma coisa positiva, e aguardar que a China compre um pouco aí, pelo menos pontualmente, né? Pontualmente ela volte a comprar soja norte-americana, né? Então, ou o viés no mercado de soja internacional, viés de Chicago, é um viés negativo. E depois, negativo por conta dessa demanda muito ruim, né? E depois, amigo, só aguardando o relatório lá do dia 12 de agosto em relação à safra americana, né? Até lá, está todo mundo, é um bando de cegos aí, né, de cegos no mercado, usando o termo de uma terminologia de mercado, um monte de cego abraçado, tateando para ver o que é a área americana de soja e milho e pode ser a produtividade. Então, até o dia 12 o mercado vai ficar meio nessas idas e vindas aí, relatório de chuva, alguma notícia de demanda, vai ficar oscilando até que a gente tenha a verdade, o mundo real comece a aparecer a partir lá no dia 12 de agosto.
Agora, Flávio, a gente tem que avaliar também que esse relatório é relativo às exportações da semana passada. Ainda não computou possíveis exportações ou vendas dessa semana. Se
Isso.
esses números aparecerem, se de fato confirmar, o mercado reage ou isso já teria precificado? Já teria sido precificado?
Não, reage, porque ele precificou, né? Ele botou preço na sexta passada e ontem dizendo, olha, vai ter demanda. O relatório de hoje, ele analisa os dados até o dia 18, né? 18 foi quinta-feira passada, né? Então, exatamente uma semana. Tem um delay aí de uma semana entre o número que o Uda divulga e o dia que sai o relatório e o dia que se refere aos dados. Então, sim, vamos lá. Vamos imaginar que no relatório da quinta-feira que vem apareça China comprando um bom volume. Sim, o mercado vai reagir, né? Porque ele perdeu fôlego, um fôlego ruim, em parte pela não confirmação, porque a gente não está vendo notícia, porque você sabe muito bem que o USDA sempre, quando tem compras com volumes acima de 100 mil toneladas, ele divulga isso, né, Alexandre?
Sim.
Né? E a gente não teve nenhuma divulgação, né? Então, muito provavelmente essas compras não aconteceram, né? A gente não sentiu isso. Não viu isso, não viu rumores, não viu nada. Só aquele bururu que deu na sexta e não e mais nada. Então é bem provável que esses números, que essas compras não tenham acontecido ainda, tá? Mas vamos aguardar, ok? Sim, é possível se vier e aparecer número, aí sim, aí tem uma recuperaçãozinha do preço. Mas assim, frágil, tá?
É, né?
Não é para virar preço, não é para virar tendência, não, tá? Então o mercado está conservador. Porque ele está pisando em ovos, né? Ele tem na prática em relação à demanda é números muito ruins, né? E na lado da oferta ele está pisando em ovos, ele não sabe a área que foi plantada, não sabe a área que foi replantada, não sabe a área que foi para seguro, tá? Não sabe. Tem números privados aí, o próprio USDA, com números bem subjetivos. E também não tem a menor ideia ainda do que possa ser o padrão de produtividade, né, das lavouras. E pode recuperar, o que não recupera mais. Então, olha, meu caro Alexander, há muitos anos eu não vejo uma situação de mais absoluta e completa indefinição, de dúvida, de incerteza em relação à safra americana, né? E a gente já não tem. Começa que a gente não sabe nem a área que foi efetivamente plantada. Nós tivemos semana passada produtor replantando soja, né?
E você citou o relatório do dia 12.
Uma confusão de números, né? Então, né, é provável que o relatório do dia 12 traga já aí sim a área enquadrada. Acho que a principal informação do relatório de agosto é a área. Olha, a área é essa aqui, né? Daí vamos trabalhar pontualmente em cima dessa área. E vai aí tirar uma nuvem aí do mercado, né? Tirar um pouco da venda aí da cegueira no mercado. E depois trabalhar com estimativas, ver o que já perdeu, e é definitivo, e pode melhorar, né? Se o clima vier a melhorar.
Bom, dá para afirmar então que a tendência se mantém de queda, porque a gente viu uma semana praticamente inteira de baixa aí nos preços, né, Flávio?
O mercado tende, talvez, a se acomodar um pouquinho, acho que mesmo meio próximo desses patamares, né? Eu tenho a impressão que não é o caso ainda, nós não temos notícias baixistas claras para a safra. A gente tem notícia baixista para demanda, mas isso já vem, não é uma novidade, né? A novidade, como eu falei para você no início, a novidade será a retomada da China. Isso é a novidade, né? Se ela realmente vier a acontecer, até agora nada. Isso é a novidade. O lado da demanda já está absorvido, já está no preço. E o lado da oferta, acho que o mercado não vai se arriscar a baixar mais, adivinhar ou estimar que vem um número maior diária e produção no relatório do dia 12. Eu acho que o sentimento, no mínimo, é de cautela. Vamos esperar para ver se a área realmente é essa que está sendo estimada, ou se ela é abaixo, ou se ela é acima. Então, para cair mais acentuadamente, nós teríamos que ter um clima assim, muito redondinho, muito espetacular nas próximas semanas, né? Nos próximos dias. E criar no mercado um sentimento de que a USDA vai aumentar a área de produção. Acho que vai ser, é meio improvável essa possibilidade. Acho que o pessoal vai ficar mais na defensiva. Então, talvez o que a gente vai ver é essa volatilidade absurda que a gente está vendo nessas últimas semanas, né? É trigo que sobe 10, 15, 20 pontos e cai 10, 20 pontos. É milho que cai 10, 20 pontos, sobe 10, 20 pontos. É soja, volátil, sem uma direção definida. Esse é o retrato do mercado para as próximas semanas.
Muito bem. Brasil, Flávio, qual é o momento para os negócios aqui no Brasil?
Ruim, 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 ruim de novo. E o produtor está totalmente fora de mercado,
É,
né?
né?
A soja, ele tá, o nosso levantamento deve ter aí da safra velha para vender uns 20, alguma coisa por cento, 25%. 24%, 25% deve ainda estar na mão do produtor. E ele não tem pressa nenhuma, já vendeu relativamente bem, esse número não é nada absurdo, né? Entrar o segundo semestre com 25% da safra não é nada absurdo, está dentro do mais ou menos do normal. Então, ele já vendeu, em média de preços é bem razoável, não vai entrar no mercado nesse momento. Então, você vê o mercado muito parado, muito travado. Já que ele tem, nesse momento, o produtor aqui no Brasil, ele tem Chicago contra, ele tem prêmio, o câmbio, perdão, o câmbio, um viés aí de queda, sinalizando, apontando para baixo, né, pela questão do avanço das reformas, e você tem prêmios também ruins, porque a demanda não está aqui, né? Então, a mesma China, que não está comprando dos Estados Unidos, também não está comprando aqui. Então, o momento é defensivo, acho que é evitável, né? É um momento evitável para o produtor. Acho que aquele produtor, na verdade, o produtor brasileiro, se ele precisar fazer dinheiro agora, o que ele está optando nessa situação de preço mais baixo para a soja e patamares aí bem desestimulante, acho que o produtor, o que está fazendo agora, se precisa alavancar recurso, optando por vender o milho e não a soja, tá? Então, aqui no Brasil, momento, acho que é evitável de venda, não tá legal, e acredito que teremos espaço, tem espaço para novas oportunidades de negócio, ok? Antes que você me pergunte, eu já estou respondendo.
Tá, antes da gente.
Teremos pode pergunta, vai, pergunta, vou te dar a chance.
Não, eu ia perguntar o seguinte: aliás, é uma pergunta do Antônio Dallavecchia, aqui de 3 de maio, no Rio Grande do Sul. Ele quer saber dos prêmios, se os prêmios eles têm tendência de alta, Flávio.
Melhorar, né? É exatamente isso que eu ia falar. Então, eu te dei essa brechinha para você responder, e respondendo ao Antônio aí, justamente isso que eu ia dizer, ia completar aqui o raciocínio. O momento agora é evitável, e Chicago está ruim, o câmbio está para baixo, e o prêmio também tá parado, até caiu um pouquinho nesses últimos dias, porque a demanda está ausente. Mesmo que a China compre menos, e mesmo que você tenha lá a questão do problema da PSA lá na China e parte da Ásia, nós acreditamos que ainda há espaço para nós vendermos mais soja. E não havendo acordo entre Estados Unidos e China, essa demanda vem para cá. Então, teremos espaço, eu acredito, e não havendo acordo, Chicago, por esse motivo de demanda, não tem por que subir, mas o nosso prêmio vai subir porque a demanda viria para cá, tá? Então, eu acredito em oportunidades de negócio vindo de duas frentes, tá? Então, olhando aqui os próximos meses, eu vejo duas frentes. Não vejo muito espaço para câmbio subir. Pelo contrário, tá? A tendência é mais para baixo que para cima. Mas eu vejo duas frentes que podem melhorar o mercado em relação aos níveis de hoje. Ou melhora Chicago, ou melhora o câmbio na questão da demanda. Então, Se tem acordo, melhora Chicago e melhora bem. Se tem acordo entre Estados Unidos e China. E aí o nosso prêmio não teria motivo para melhorar. Mas se não tem acordo, Chicago não melhora, mas melhora o prêmio. Então, no nosso FOB de exportação, nosso prêmio de exportação, ou melhora um, ou melhora outro. Essa é a nossa percepção, tá? E ainda Chicago tem toda a janela de safra americana para fechar, para cumprir, né? Como eu disse, uma absoluta falta de definição, ou indefinição, ou incerteza em relação à safra americana. Então, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. Então, eu entendo agora um momento meio nervoso, a gente conversa com clientes e a gente está no mercado viajando, há uma apreensão que o mercado. Geralmente, quando há um momento como esse, assim, de ruim de preço, há uma tendência das pessoas ficarem nervosas e achar que não sobe mais. E eu acredito que tem bastante espaço ainda para o mercado mexer, tá? Não, como eu disse, resumindo, ou sobe Chicago, ou sobe prêmio na questão da demanda americana e mundial. E a questão de Chicago ainda aberta, completamente aberta em relação à safra nova americana.
Agora, ô Flávio, essa melhora através dos prêmios, ela depende do tamanho, obviamente, do apetite chinês. A gente tem ouvido aqui analistas dizendo que o apetite chinês já está no limite, eles já teriam comprado praticamente ou bem perto de tudo que eles já compraram, como a gente tem ouvido aqui que eles vão precisar comprar soja e em bons volumes ainda no último trimestre do ano. Você está de qual lado aí, Flávio? Qual que é a sua conta aí da demanda chinesa?
Ah, eles precisam comprar bastante ainda. Ah, tem compra para fazer. Eles já compraram, eles estão comprando um bom volume. Aqui no Brasil, por exemplo, nós estamos embarcando ainda um bom volume. Então, são compras feitas antes. Então, não tem compra nova, mas tem bastante embarque. A gente está embarcando bastante volume, né? Então, foram compras feitas antecipadamente. A China já internalizou 56,3 milhões de toneladas desde outubro até o mês de junho. E isso é 18% abaixo do ano passado. No ano passado tinha 68 milhões de toneladas internalizadas nessa mesma época do ano. Então ela tem 3 meses para fechar esse ano comercial para se aproximar do que o USDA está prevendo. O USDA, na estimativa agora de junho, ele de julho, perdão, ele previu que a China vai importar 85 milhões contra 94 do ano passado. Isso dá menos 10. Então vamos lá. O USDA está imaginando que a China vai diminuir as suas compras em 10%. E as compras acumuladas até agora estão em 18% a menos. Tá? Então eu acredito que tem espaço, sim, nesses próximos 3 meses, para a China comprar mais um pouco. Ela vai necessariamente vai voltar para o mercado, e se ela não voltar no mercado americano, né, ela vai voltar no mercado brasileiro, né? Tenho a impressão, Alexandre, que ela volte para os dois mercados. Ela compre um pouco lá e volte a comprar soja nossa aqui no Brasil. Então, eu acredito que ainda há espaço para melhora no nosso prêmio de exportação.
Mas se houver essa divisão, a melhora do prêmio tende a ser
Relativa.
menos agressiva, né?
Isso, é uma melhora. Eu estou falando de melhora numa situação atual. Não dá para hoje ser muito otimista, dizer que essa melhora seja empolgante e nada, absolutamente nada parecido com ela alta que nós tivemos do prêmio do ano passado, né? É bom lembrar isso. Muita gente pensa em prêmio e pensa naquela alta em julho do ano passado, julho, agosto, nós chegamos a 2,5 dólares de prêmio. É outra realidade, né? A demanda chinesa ela é menor esse ano no conjunto, né? Nós estamos falando aí, o USDA está estimando 10% a menos. Então, 10, hoje até agora comprou 18% a menos. Então, a China vai comprar menos. Isso é ponto pacífico. Então, não é realidade para prêmio empolgante, nada parecido com o ano passado. Mas acho sim, tem demanda, é possível melhorar aí algumas vendas aqui no Brasil, né? Dá uma enxugada e o nosso prêmio dá uma melhoradinha. E a variável central, né, Alexandre, além da questão do acordo, são duas grandes variáveis. Além da questão do acordo lá, das conversas, das negociações, a questão central da safra americana, como eu volto a insistir. Aparentemente, o meu sentimento, né, tudo que a gente vê, viu lá, está vendo lá nos Estados Unidos e nas minhas fontes lá, aparentemente, o USDA está usando um número alto para safra, tanto soja como milho.
Muito bem, a gente acabou de comentar, né, Flávio, a questão da demanda. Qual é o tamanho da demanda que a China ainda teria pela soja brasileira? O Vitor Cerqueira, ele é de Posse, lá em Goiás, ele quer saber o contrário, sobre a quantidade de soja que o Brasil tem. Se for um volume menor, os preços podem subir? Ou seja, ele quer saber da oferta, né?
Ah, não, eu acabei de falar, de citar, tem mais ou menos 25% da safra brasileira para negociar, tá? Então, de uma safra o nosso número é 117, arredondando, pegar o número 117, então, de 117, a gente tem 25 ainda. Então, a gente tem aí, sei lá, 29 milhões, 28, 29 milhões ainda para negociar. É um bom volume. Como eu disse, não é nada fora do padrão normal, né? É normal a gente virar o semestre com algo em torno de 20, 25% para negociar. Mas a gente tem que vender em mercado interno, em indústria ainda, tem uma janela para a China, ainda deve comprar ainda uma parte desse volume, desses 29, 30 milhões. A China deve comprar um pedaço disso. Em demanda interna, eu tenho impressão nos meus números, nas minhas projeções, que a gente vai virar o ano sem estoque, vai virar o ano de novo com estoques bem baixos de soja. Exatamente por isso, eu trabalho, eu acho que melhora, ainda há espaço para melhorar o preço de soja no Brasil.
Só para a gente encerrar, Flávio, e a comercialização de safra nova, o que que você tem visto aí?
Aí complicou, porque você tem um momento muito ruim para Chicago, né? Então foi vendido aí 15% da safra nova e parou, né? Vendeu ali entre o mês de maio e o mês de junho, naquela última bolha que nós tivemos de preço, né? Aquela última alta puxadinha de Chicago, puxou um pouquinho o prêmio, também o câmbio deu a última puxada, então nós tivemos ali uma bolha. E vendemos em torno de 15% da safra nova, que é um volume até bem razoável, mas parou, totalmente parado. Agora, o pessoal só vai voltar a vender na hora que tiver uma nova onda de preço, uma nova bolha de preço, né? Seja pelo prêmio, seja por Chicago ou eventualmente pelo câmbio.
O que que você tem ouvido aí de preço-alvo para o produtor?
Bom, é difícil falar exatamente os números, mas assim, nós estamos falando hoje de, vamos lá, o referencial base Porto, pegar um Paranaguá da vida, né? Hoje está aí na faixa de 70 e 79, R$ 80, oscilando nesse nível aí para Paranaguá, Santos, Rio Grande também parecido. O pessoal se animar de novo a voltar para o mercado e voltar a negociar, esse preço teria que subir R$ 3, R$ 4, aí, R$ 5.
É,
Está
né?
bem longe, está bem distante do que já foi vendido, né? Porque tem muito da lembrança dos melhores negócios feitos anteriormente, né? Então, comparado com o que nós já tivemos no ano, a diferença é bem grandinha, né? Então, eu acho que para ele se animar e melhorar bem o preço aí.
Legal.
Se vou para voltar a comprar a vender um volume um pouco maior.
Muito bem. Meu caro Flávio França, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, pelas análises aqui, ajudando o produtor a tomar, definir, né, ou se planejar melhor em relação à comercialização. Volto sempre, viu, Flávio? É sempre bom falar com você.
Imagina, um agro abraço a todos.
Valeu, abraço. Flávio França, chefe do setor de grãos da Datagro Consultoria, trazendo informações importantes para a gente do mercado. Vamos aos preços, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago para soja, milho e trigo. Soja negativa, como a gente já falou aqui durante a análise, agosto fechando aí com 8,5 pontos de queda a 8,82 dólares por bushel, setembro 8,87 caindo 8,5 pontos, novembro 8,99 perdendo 8,5 também e o janeiro de 2020 9,13 dólares por bushel, uma queda de 8 pontos. Esses são os números da soja. O milho também encerrou no vermelho, setembro 4,18 dólares por bushel, 5,5 de queda. O dezembro, 4,27 dólares por bushel, 3 pontos mais 25 de baixa. O março de 2020, 4,37, 2,5 de baixa. E o maio, 4,41 dólares por bushel, uma queda de 2 pontos. E para finalizar, o trigo, que acabou encerrando aí de forma mista. O setembro fechou com alta de 1 ponto mais 75 a 4,99. O dezembro fechou também com leve alta de 0,5 ponto a 5,07 dólares por bushel. Já o março fechou com leve baixa, de 0,25 a 5,18 dólares por bushel. E para maio, 5,23 dólares por bushel, uma queda de 1 ponto. São os números de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.